Olá, sou Mariana, assistente de inteligência artificial da Click Compliance. Bem-vindo ao canal de denúncia de demonstração da empresa Acme. Como posso te ajudar hoje?
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast de hoje, um LecCast que vai falar sobre inteligência artificial, e não apenas sobre inteligência artificial, mas sobre inteligência artificial no canal de denúncias. Você já pensou sobre isso? Você já usa essa tecnologia? Você tem ideia do que isso é capaz de fazer? Por você e pelo seu programa de compliance, falaremos disso muito em breve com o Marcelo Hertal, um especialista no assunto, o CEO da Click Compliance, estará conosco aqui em alguns instantes. Quero dar boa noite para quem sempre está conosco aqui ao vivo. Pedro Fraquin já está por aqui. Pedro, seja bem-vindo. Ricardo Carvalho também já chegou, que legal. Rudnick está por aqui. Boa noite, obrigado pela audiência. Um prazer estar com vocês. Ao vivo, sempre às terças-feiras, às 18 horas e 18 minutos. Quem estiver chegando por aqui, já deixa um like para ajudar a Lec a levar esse conteúdo mais longe. E, pessoal, vou falar uma coisa que eu cansei de dizer, mas eu vou voltar a dizer. Sigam a Lec nas mídias sociais. Eu sei que muita gente nos assiste, vê os vídeos, nos escutam nas mídias de áudio, mas ainda não seguem a Lec. É muito legal quando vocês passam a seguir e também avaliar o nosso programa. Quando vocês avaliam o LecCast, no Spotify, por exemplo, o Spotify favorece aí a entrega dos nossos conteúdos, a gente alcança mais gente, é sempre muito legal. Pessoal, antes de começar o nosso papo, eu queria dar uma dica para você que tem interesse nas investigações. A gente vai falar sobre canal de denúncia, obviamente com muita relação com as investigações internas, e muita gente não sabe que nós temos um e-book gratuito para download lá no site da Lec. Então eu quero deixar aqui... O site, tá aí no chat do YouTube, tem o link para esse e-book que se chama Investigações Internas Antes, Durante e Depois, do Alexandre Serpa. É um e-book que vai ser um norte aí para quem está precisando de mais informações, de um passo a passo estruturado, saber como lidar com as investigações, ainda se sente um pouco perdido, quer saber mais, quer estudar mais, baixe o e-book aí gratuitamente, esse e-book Investigações Internas. Vai ser útil para você, eu tenho certeza, e você vai poder aprender um pouco mais sobre as investigações. Bora para o papo de hoje? Vamos nessa então. Como eu dizia a vocês, está conosco aqui o Marcelo, que é o CEO da Click Compliance. Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber hoje aqui no LecCast.
Ô Márcio, prazer é todo meu, sou muito fã aí do trabalho de vocês. Vai ser o terceiro ano que a gente está presente lá na feira e eu tenho certeza que vai ser um papo bem interessante.
Sem dúvida, Marcelo. Estou ansioso para te fazer algumas perguntas. Eu tenho certeza que a nossa audiência vai aprender muito contigo hoje. Vamos falar também da experiência no Congresso Internacional de Compliance. Você armou lá uma experiência mesmo, né? Uma vivência para as pessoas testarem aí o que é um canal de denúncia com o atendimento da inteligência artificial. E a gente vai poder contar um pouquinho mais para a turma aqui sobre como isso aconteceu e dar alguns detalhes. Mas antes, para quem eventualmente ainda não te conhece, eu queria que você contasse um pouquinho da sua jornada. Quem é você? Como é que você foi parar nesse rumo profissional? E a Click Compliance, é claro. Quem é a Click Compliance e o que ela faz também, se você puder contar, vai ser muito legal.
Claro. Então, eu sou formado em Ciências da Computação, já tem... quase 20 anos, né, e empreendo ao longo desses anos todos, né, eu primeiro empreendia com fábrica de software e principalmente resolvendo problemas de empresas grandes que produtos não resolviam. Então, a gente sempre pegava algum problema, depurava o problema e tentava construir um sistema para resolver aquele problema. Isso eu fiz ao longo de, sei lá, uma década, né. E aí a gente queria um pouquinho mudar um pouco assim a forma de trabalhar, né? Porque a gente estava vivendo sempre de projetos, né? Projetos grandes, né? E flutuações de pessoas, e a gente tem que desmobilizar a equipe, mobilizar a equipe, né? Uma mão de obra cada vez mais cara e mais rara, né? Que é uma mão de obra de TI. E aí a gente começou a olhar para o que a gente tinha feito de legal, né? E a gente percebeu que um projeto especificamente de governança e de compliance se repetia todas as vezes. A gente estava, sei lá, no quarto projeto, fazendo a mesma coisa para um cliente diferente. Ele falou assim: poxa, vamos produtar isso, né? Vamos transformar isso num produto, porque eu consigo democratizar o acesso, né? Eu consigo ter uma propriedade intelectual que é compartilhada, né? Utilizada por várias empresas diferentes, né? E aí, nesse momento, eu acabei mergulhando, né? Isso foi há 5 anos atrás, mergulhando nessa área de compliance e aprendendo muito e fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é resolver problemas, né? Então, eu encontrei uma área há 5 anos atrás, um monte de ferramenta fragmentada, que o compliance officer tentava unir tudo aqui com Excel e cola, né? Um monte de ferramenta, um processo caótico, né? Equipes pequenas de compliance, né? Então a gente percebeu que era um ambiente fértil para ter um verdadeiro RP de compliance. E é isso que a gente tem mirado assim como futuro do nosso produto. Um RP modular, é claro, porque cada empresa está num momento diferente, né? Tem desafios diferentes, né? Tem orçamentos diferentes, né? Então a gente fez ele modular e cada módulo, de certa forma, resolve um pilar do programa, né? Então a gente tem evoluído esse sistema há 5 anos e tem tido bastante tração, né? Bastante, a gente tem sido tratado com muito carinho pela comunidade de compliance e a gente procura sempre devolver esse carinho da melhor forma possível. Desde o início, a gente conseguiu acumular, a gente é listado na Microsoft como uma solução preferencial, perfeito. No ano passado, a gente ficou em primeiro lugar nas startups, as Legal Techs, no programa 100 Open Startups, né? A gente já figurava entre os 5 primeiros a todos os anos, mas no ano passado a gente ficou em primeiro lugar ao longo desse ano, a gente tem investido muito em inteligência artificial, né? E até como uma forma de fazer a cola de todos esses módulos e colocar eles para interagir entre si.
Muito legal, te ouvir, Marcelo, porque parece que eu estou ouvindo aqui a jornada de muita gente mesmo, quando você fala assim, não, é um Excel para cá, um documento voando para lá, e ninguém sabe com onde guardam as coisas. Quando muda uma pessoa da equipe, pronto, acabou o histórico, ninguém mais sabe onde foi parar. Então, é uma dor muito comum mesmo, e aí ter uma solução que possa integrar isso tudo, ainda mais dimensionando por módulos, é muito interessante, porque afinal de contas a pessoa pode se valer daquilo que faz sentido para ela. E parabéns por esse primeiro lugar, eu sei que deve ter sido uma conquista difícil de alcançar, e afinal de contas tem muita coisa boa no mercado, né? Muita gente lançando outros tantos solucionadores de problemas, assim como você, que estão aí em busca de um lugar de destaque. Muito legal saber que vocês alcançaram. Levando o papo para o nosso rumo central aqui, que é, de fato, a inteligência artificial, que você já deu alguns toques, mas especificamente no canal de denúncia, eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência. Por que a gente foi parar nesse lugar? Quer dizer, que tipo de problema você estava pensando em solucionar? Qual foi o pensamento por trás? E o que realmente a gente pode esperar? E o que já está sendo entregue em termos de inteligência artificial no canal de denúncia? Conta para a gente.
Então, Márcio, há 5 anos atrás, eu vi um vídeo da Google que era uma assistente virtual que ligava para uma barbearia, né, e marcava um corte de cabelo para a pessoa. Eu vi aquilo ali e falei assim: caramba, isso é o canal de denúncia. Né? É isso, entendeu? Eu olhei e vislumbrei aquilo, né? Há 5 anos atrás, acabou que a solução da Google, e o meu entendimento, né, era que era uma solução experimental, né? Então ela não foi nunca, ela foi colocada comercialmente, né? E eu tenho perseguido esse sonho todos esses anos, né? Então, eu já trouxe pesquisadores, né? Ganhei editais, trouxe bolsas de pesquisadores para internalizar dentro da Click Compliance, né? E tentei criar algoritmos, né? Que honestamente não consegui, entendeu? Mesmo com um doutorando e um mestrando, tá entendendo? Só que quando veio a OpenAI, o mercado mudou todo, tudo mudou, né? A invenção, né, dos MMLs, né, que já carregavam teorias de transformers, várias coisas, né, da atenção, várias coisas fragmentadas, quando eles conseguiram colocar aquilo tudo junto para funcionar, aquilo virou totalmente o mercado. E aí esses sonhos, né, que eu estava tendo, enquanto eu estava com dois doutorando, né, um mestrando lá na Clique, a OpenAI estava com uma centena deles na Califórnia, né? Não dá nem para a gente comparar. Então, mas acabou que isso meio que abriu a caixa de Pandora, perfeito, das possibilidades, né? E aí a gente começou assim, olhar e falar assim, poxa, que eu acho, qual é o calcanhar de Aquiles que eu acho que é mais interessante a gente atacar? E o canal veio quase que naturalmente, né? Porque é uma solução amplamente difundida, baseada muito em processos manuais, né? E que o custo cada vez mais que você coloca pessoas 24 por 7, né, idiomas, etc e tal, ele vai subindo exponencialmente. E aí a gente, no ano passado, eu já vislumbrava o WhatsApp, né, com um canal viável para a gente fazer esse tipo de comunicação inteligente. No mercado já tinha algumas soluções rolando de WhatsApp, só que no ano passado a gente fez o seguinte: a gente pegou o canal WhatsApp e já colocou essa conversa inteligente no canal WhatsApp. Então foi a primeira vez que a gente conseguiu fugir daquela digite 1 se for assédio, digite 2 se for isso,
Robozinho,
aquelas árvores, as árvores de decisão, né,
sim.
enfadonhas, né? Então mudou, a gente falou assim, caramba. E aí quando a gente colocou aquilo e viu que era um que aquilo tinha apelo e fazia todo sentido, ainda mais numa interface como o WhatsApp, que você pode chegar, tirar fotografia, vídeos, e acrescentar, e falar, e áudio, né? A gente falou assim, poxa, agora tá na hora de dar o passo para a voz. E aí, desde o ano passado, a gente tem trabalhado numa solução de voz, e a gente percebe o seguinte: por que a IA faz todo sentido para canais? Primeiro, nunca dá ocupado, nunca tem fila de espera, né? Aí você, mas o meu canal não tem fila de espera, mas você não consegue garantir, porque o canal é compartilhado. E na hora
Claro.
que vem um evento em massa e ocupa ali, né, de uma empresa e ocupa o canal inteiro, você vai ficar na fila de espera, isso não tem jeito, né? Tem o 24 por 7, tem o script que é seguido à risca. Entendeu? Então a gente consegue seguir a risca o script, e aí quando a gente segue a risca o script, eu não deixo nada para trás, eu não tô contando com um humano para executar um script que de repente pode estar no meio da madrugada fazendo aquilo ali, ou num dia
Claro.
ruim, num dia difícil, tá entendendo? Ou fazer um julgamento de valor, perfeito? Então, a gente percebeu que. E outros benefícios, por exemplo, você faz um relato, normalmente existe um SLA de 72 horas para esse relato chegar até você. Quando você faz esse processo por inteligência artificial, é segundos. Você faz o relato e em segundos o relato já está disponível para. São 72 horas a mais que você tem para investigar, né? Então, quando você estabelece o seu SLA, você já ganhou de cara 3 dias para trabalhar naquilo que antes você não estava nem ciente daquilo, né?
É muita coisa.
Fora questões de privacidade, né? Eu tô num ambiente que totalmente de máquinas. Eu não, né? Na verdade, a gente é Privacy by design, não tem um humano no processo que pode sentar numa mesa de bar e falar, poxa, olha o que aconteceu com aquela empresa, tipo, isso não é possível acontecer, não é possível disso acontecer.
Não tem IA fofoqueira ainda que possa fazer essa fofoca.
Ainda não, ainda não.
Talvez no próximo passo. Mas pontos importantíssimos, Marcelo. Você falou de custo, falou de script seguido à risca, a velocidade, ponto fundamental, sem dúvida nenhuma. A questão de não haver julgamentos de valor, né, em relação ao que está sendo narrado. E, finalmente, você mencionou essa questão da privacidade, que eu quero te perguntar mais sobre ela em breve, porque eu sei que muita gente tem dúvidas sobre isso. Mas antes da gente prosseguir aqui, eu vou pedir licença para compartilhar um vídeo para quem está nos assistindo poder compreender um pouco melhor. Não sei se quem vai nos ouvir em áudio apenas vai ter a perfeita compreensão, mas vamos escutar aqui com esse olhar para saber se quem vier escutar esse em áudio também vai conseguir entender. Do contrário, pessoal, vai estar disponível aqui no YouTube da LEC. No LinkedIn, vocês correm para lá e podem ver o vídeo também. Vamos assistir, Marcelo? Vou colocar aqui na tela. A gente volta já. Bora lá.
Olá, sou Mariana, assistente de inteligência artificial da Click Compliance. Bem-vindo ao canal de denúncia de demonstração da empresa Acme. Como posso te ajudar hoje?
Eu queria devolver um micro-ondas que chegou quebrado.
Este canal é destinado a receber denúncias relacionadas a questões como assédio, conduta inadequada, discriminação, entre outros. Infelizmente, não podemos tratar de devoluções de produtos aqui. Você gostaria de reformular sua denúncia ou precisa de ajuda com outra questão relacionada à compliance?
Na verdade, a pessoa que me vendeu esse micro-ondas me tratou muito mal. Ele deu a entender que eu não tinha condição de comprar o micro-ondas por causa da cor da minha pele. Por isso que eu acho que ele despachou um micro-ondas quebrado para mim.
Entendo. Para nos ajudar a entender melhor a situação, por favor, descreva seu relato em detalhes. Obrigado por fornecer todas essas informações. Vou recapitular o que você relatou para garantir que entendi tudo corretamente. Você foi à loja da nossa empresa localizada na esquina da Senhor dos Passos com a Rua do Ouvidor na última segunda-feira.
Na verdade, eu me confundi. A loja fica na esquina da Avenida Rio Branco com a Avenida Presidente Vargas. Desculpa, tá?
Sem problemas. Obrigado pela correção. Vou recapitular novamente com a informação correta. Você foi à loja da nossa empresa localizada na esquina da Avenida Rio Branco com a Avenida Presidente Vargas na última segunda-feira. Durante sua visita, o funcionário Wellington Ferreira fez insultos racistas a você e à sua família, chegando a querer expulsá-lo da loja. Ele só parou quando você mostrou seu cartão de crédito ao gerente, Odinei Machado, que se desculpou em nome da loja. Você considera a situação muito grave e acredita que um pedido de desculpas não é suficiente, pois não quer que outras pessoas passem por isso. Está tudo correto agora?
Está.
Click Compliance garante a total confidencialidade da sua identidade. Gostaria de se identificar para nós?
Olha, eu tô com medo de sofrer alguma retaliação desse vendedor, porque ele era muito forte, ele pode me bater.
Entendo sua preocupação. Sua segurança é muito importante para nós. Sua denúncia será registrada de forma anônima. Seu relato foi registrado com sucesso junto à nossa equipe de compliance. Seu código de acesso para acompanhamento é 12345. Você tem mais alguma dúvida ou algo mais em que eu possa ajudar?
Como é que eu vou poder acompanhar o desenrolar desse problema?
Você pode acompanhar o desenrolar do seu caso utilizando o código de acesso 12345 que forneci. Se precisar de mais alguma coisa, estou à disposição.
Tá bom. Combinado, então. Muito obrigado, hein?
De nada. Fico feliz em poder ajudar. Tenha um ótimo dia.
Caramba, hein, Marcelo? Muito bom, cara. Impressionante. Ela é cordial, hein?
Uma das coisas que a gente percebeu é que o cerne das soluções, uma solução, por exemplo, como o OpenAI, ela é ética no cerne dela. Perfeito? Então, por exemplo, ela nunca vai fazer um comentário inapropriado, Ela nunca vai julgar se você está certo ou está errado, perfeito? Ela nunca vai sugerir alguma
Claro.
coisa que fira você ou que fira um comportamento de sociedade, né? Que, então, isso não é, dependendo da MML que você usar, se isso for construído no cerne dela, isso não é uma possibilidade, entendeu? Então, a gente ficou muito tranquilo com relação a esse tipo de questionamento. Olha, mas ela pode falar alguma coisa que, né,
Ela
que seja
alucinar, de repente,
desrespeitosa.
fazer alguma. Desrespeitosa, eu acho que eu nunca vi. Dos meus testes, eu nunca vi. Às vezes faz alguma bobagem, né? Fala alguma coisa que não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Mas eu acho que cada vez mais se torna raro esse tipo de situação, né, Marcelo? Não é previsível que isso aconteça, né?
Na verdade, um desafio grande que a gente teve aqui é o seguinte: o que você está vendo ali são várias tarefas diferentes, né? Existe uma tarefa de investigação, existe uma tarefa de verificar se a pessoa é anônima ou não, existe uma tarefa de passar o protocolo. Então, tem um conjunto de tarefas ali que tem de ser orquestradas.
Claro.
Se você compacta isso numa tarefa só, junta tudo, a gente percebeu que ela se perdia e a gente não conseguia garantir que esse rito se seguisse, tá entendendo?
Claro,
O rito de
claro.
investigar, de verificar se quer ser anônimo, de passar protocolo. Então a gente teve que usar vários artifícios aqui de agentes, trabalhando juntos, etc e tal, de orquestração, para a gente conseguir chegar nesse resultado.
Claro. A Marjorie está perguntando se as empresas já estão usando essa tecnologia. Marjorie, é claro que sim. Isso que você está vendo é um exemplo, mas já é a solução. É exatamente como ela funciona, né, Marcelo? Me corrija se eu estiver falando uma bobagem. É um teste real, Marjorie. Isso
Exato.
realmente já acontece. Não é coisa do futuro, é coisa do presente. O Marcelo Fontes está perguntando se a inteligência artificial é capaz de entender em outras línguas. Eu só posso imaginar que sim, né? Hoje em dia está tão bom a tradução do GPT em especial, assim, inacreditável a qualidade da tradução. Mas como é que funciona, Marcelo? Se alguém liga lá e começa a conversar em inglês?
Então, hoje consegue. A gente tem a solução testada em inglês e estamos finalizando os testes de espanhol, né? Então, você sabe que o inglês foi o mais fácil, porque o produto nativamente trabalha em inglês, né? E a gente teve muito desafio com a língua portuguesa, principalmente a parte de entendimento. Por quê, né? A gente tem na língua portuguesa alguns estrangeirismos, né? Então, por exemplo, você tem nomes próprios, né? Wellington, Washington, que não necessariamente não tem uma raiz latina, digamos assim, entendeu?
Claro.
Você tem gírias, né? Que variam
Verdade.
regionalmente, perfeito. Você tem sotaques também que variam regionalmente. Então, esse também foi um desafio grande para ser superado, tá entendendo? Essa questão dele conseguir compreender, perfeito. Não vou dizer para vocês que a compreensão é perfeita, até porque um ser humano também não tem uma compreensão perfeita, né?
Claro.
Então, mas com certeza a gente está com um nível de compreensão compatível com um ser humano médio, tá entendendo? Então, eu não tenho dúvidas com relação a isso. Então, o que a gente percebeu é que, por uma questão de interface, não é muito lógico você começar uma conversa numa língua, perfeito, e responder em outra. Isso
Claro.
não é muito lógico você fazer esse tipo de interação, entendeu? Apesar do que a gente poderia ter esse viés, né? A gente poderia fazer o swap de linguagem. Então, o que a gente percebe é que faz mais sentido a gente ter uma saudação. Se você quiser usar um telefone só, né? Uma saudação naquele telefone que a pessoa escolhe a língua, uma linguagem neutra, tipo um inglês, alguma coisa assim, se for um canal multinacional, né? E aí, a
Claro.
partir daí, segue na língua desejada, né? Ou, se não, que é o melhor mesmo, né? Mas isso deixa também mais complexo, é você, cada telefone, operar numa língua específica. Esse é o melhor
Claro.
dos mundos.
No final, essa é uma solução, né, de escolha de língua que é bastante antiga, né? Se você quer falar inglês, diz que um. Se você quer... Né,
Sim.
Isso é uma coisa que já
E você não
acontece.
precisa nem discar um, né? Você precisa falar
Não.
para falar.
Exatamente, né? Estou aqui olhando para trás, só para dizer que isso já existe, né? Mas, sem dúvida, a pessoa, eu acho que ela clica em algo para começar uma conversa, ela inicia um papo já sabendo que aquele canal é o canal do idioma adequado para ela, né? Faria muito sentido que fosse assim. Eu queria compartilhar também com a nossa audiência, só para o pessoal visualizar também, o que aconteceu no Congresso Internacional de Compliance. Pessoal, o Congresso Internacional de Compliance foi um absoluto sucesso. Nós reunimos quase 2.000 pessoas. Marcelo estava lá com a Click Compliance como expositor na feira de negócios e teve a oportunidade de fazer algo que foi muito experimental mesmo. As pessoas puderam viver o que era essa denúncia no canal de uma maneira que eu achei genial. Vou compartilhar minha tela para que vocês possam ver. Olha o que o Marcelo aprontou. Ele colocou um orelhão lá. Aí você entregou a idade também, né, Marcelo? Porque orelhão tem muita gente aqui que eu acho que nunca viu. Nunca vi um pela frente. Na nossa audiência, acho que não. Nossa audiência tem uma idade um pouco mais elevada, mas talvez a molecada mais nova. Minha filha, com certeza, acho que nunca viu um orelhão pela frente. Mas conta pra gente como é que foi isso, Marcelo, essa experiência. As pessoas pegavam esse orelhão, faziam o que com ele?
Então, às vezes queria fazer essa brincadeira do passado conectando o futuro, né? E o orelhão pra gente é uma coisa muito simbólica, né? Quem da nossa idade, assim, não já viveu a experiência de usar um orelhão, né? E
Claro.
eu também, pra ser honesto com você, eu me diverti muito, Márcio, porque pegar aquelas personalidades do mundo de compliance, e tirar uma fotografia delas usando um orelhão, pra mim foi divertidíssimo, divertidíssimo. Então a gente fez um processo.
Que eles faziam na hora que eles atendiam? Eles podiam simular uma denúncia? Era essa a ideia?
Exatamente, você tirava o telefone do gancho e a Mariana, que é a inteligência artificial que atende, já se identificava da mesma forma que o vídeo e perguntava se você quer fazer uma denúncia e tal, e aí você desenrolava a conversa e no final ganhava um protocolo. O orelhão sugeria para você descer no nosso stand e ver como é que ficou a denúncia ficou registrada. Então você saía do orelhão, ia no nosso stand, entrava lá e via como é que a denúncia ficou registrada no sistema. E aí, se você se identificasse, a gente trazia o áudio, né? O áudio ficava no nosso sistema, né? Aberto. E se você não se identificava, a gente trazia o resumo da denúncia e também trazia um script. Essa questão do script é muito interessante, Márcio, porque o script para um canal de denúncia expõe a qualidade do atendimento, né? Porque é a conversa, né? Do tipo, o que que o atendente perguntou, o que que do outro lado respondeu, o que que o atendente perguntou e o que que o outro lado respondeu. A gente,
Claro.
como a gente está falando de uma máquina, eu não tenho medo de deixar isso exposto, perfeito? Até porque
Sim.
é uma forma do meu
Você vai
cliente.
avaliar a qualidade da máquina, né? Você vai avaliar o desempenho dela.
Calibrar, exatamente,
Ah.
exatamente. Olha, teve uma pergunta aqui que não ficou boa, eu vou lá, aperto um parafuso e as próximas não vão ficar boas, entendeu? Alguma coisa desse jeito. Então, expor o script, eu acho que é uma forma também muito inovadora de você entender o processo da coleta e até como cliente sugerir formas daquilo ser melhorado, entendeu?
Entendi. Não, é realmente muito interessante. Eu vi muita gente usando durante o evento. E aí, queria te perguntar o que, que tanto essas pessoas conversaram por lá? Quais foram os resultados que você apurou por lá? O que, que você pode compartilhar com a gente em termos de denúncias? O que, que apareceu, durante o congresso?
Então, a gente fez um extrato, né, dos 3 dias de operação do orelhão. Foram 200 ligações, né,
Uau.
nesses 3 dias. 200 ligações, Márcio, equivalem a um mês de operação dos maiores canais de denúncia do Brasil. Perfeito?
Imagino.
Né? Então, tipo assim, se você usar aquela estatística de 30%, perfeito, é por telefone, né? E fazer a projeção, a gente está falando de canais de denúncia pesadíssimos. Tem muitas empresas que não tem essa quantidade de ligação por ano.
Verdade, verdade. Ainda
Entendeu?
bem, né, para elas, porque
Ainda
também
bem, ainda bem.
quando você tem
Então,
muita denúncia, é complicado.
ele foi massivamente usado. E uma coisa interessante, por exemplo, 30% dessas denúncias não eram denúncias. Isso proposital.
Tá.
Provavelmente porque é uma dor do compliance officer, tá entendendo? Chegar alguma coisa que não é a denúncia para ele perder o tempo dele para fazer análise e tratar. Então foi uma
Sim.
das primeiras coisas que a gente notou. Das 140 que foram registradas, eu tive características muito interessantes, né? Primeiro, muita gente jogava denúncias assim, pouca precisão, para verificar a capacidade da inteligência artificial de te questionar e extrair mais informação. Então, ela jogava informação bastante incompleta, bastante assim, um vapor, e a IA ia meio que puxando, 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 né? Outra coisa que aconteceu muito também era a pergunta confrontando a área de compliance, do tipo, olha, quanto tempo, o que que você vai fazer com a minha denúncia? Qual é a garantia que eu tenho? Quanto tempo eu tenho a resposta? Tá entendendo?
O que
Então,
você vai fazer com a denúncia é muito boa, porque eu acho que é uma das grandes dúvidas do denunciante, né? Eu acho que é o que eles devem o tempo inteiro insistir.
então,
Curioso.
teve muita pergunta do tipo, e a IA se comportou super bem, né? Usou o padrão. E um dos outros fatos mais interessantes também é a gente faz a classificação automática da denúncia, né? Quando chega. Tanto é, eu tenho que fazer a classificação automática justamente porque eu preciso separar o que, que não é denúncia, né? Então,
Sim.
né, alguma coisa para o saque, etc. e tal. E a maioria das denúncias foram de assédio sexual e moral, entendeu?
Olha só.
A gente teve muito depoimento qualitativo, perfeito, de após o uso, né? E a gente está falando, Márcio, de um público muito qualificado para
Sim.
fazer denúncia. Então, eles levaram, assim, a IA no limite, tá entendendo, né?
Claro.
Eu conversando com pessoas, tem casos de um plano sexual que no dia que ele era que estava do gênero feminino, ele roubava, do gênero masculino, ele era um ótimo funcionário, e eu era amante do chefe do outro. E, cara, tipo assim,
Caramba, sofisticaram as denúncias.
até para entender, você tem que parar para raciocinar. E a IA foi, o nível de compreensão da IA foi muito alto. E isso se deve. Eu estava lendo um artigo da Nature essa semana passada, que de um estudo que eles fizeram de estudantes e contra o GPT-4, e o GPT conseguiu ter um nível de compreensão e estruturação do conhecimento 26% maior do que a média humana.
Uau.
Então, mesmo nas situações mais complicadas que você passava no relato, a IA conseguiu entender o que estava acontecendo e fazia perguntas de investigação e não perguntas de entendimento, né? Que é bem
Entendi.
diferente, né? Então, por
Claro.
exemplo, quando eu estou contando alguma coisa para você, se você não entende alguma coisa, você pergunta para confirmar o seu entendimento. Peraí, deixa eu ver. É isso? Você está falando que isso não existe numa interação com IA, entendeu? E isso. Se você supor que 20% do tempo do atendente está para compreender a denúncia, fazendo perguntas de compreensão, a gente tem relatos que, se a gente pegar uma média de 8 minutos um relato, que a gente está ganhando 1 minuto e meio de tempo. É 1 minuto e meio, perfeito, que o denunciante não está se repetindo. Não está falando a mesma coisa que ele falou antes, entendeu?
Sim.
Então, e gera um conforto de você saber que o outro lado está te entendendo, muito interessante também.
Sem dúvida. Sem falar que muitas vezes o denunciante começa a entrar em aqueles pensamentos: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que não é melhor eu deixar isso para lá? Então, quanto menos ele ficar ali perdendo tempo para dizer a mesma coisa, muito melhor. Ana Paula está perguntando aqui se, além do recebimento da denúncia, a ClickCompliance tem serviço para apuração das denúncias. Vocês trabalham com investigações também?
Então, a gente A gente é uma empresa de software.
Tá.
Eu nunca vou ter gente entregando serviço. Eu tenho hoje parceiros, por exemplo, que fazem esse processo de investigação, né?
Boa.
Então, é um serviço e tal. Mas a gente enxerga que tem espaço
É isso que eu te
na IA.
perguntar, né? Será que a AI não pode começar a disparar algumas coisas iniciais, assim, do tipo pedido de informações, algumas coisas que ela já tem identificado? Porque afinal de contas já tá ali na mão, né?
Por exemplo, voltando para aquela nossa ideia de RP, né, das coisas integradas, né? Meu medo, Márcio, depois que fazer uma solução como essa, o mercado me reconhecer como uma solução de canal de denúncia. Eu não quero isso, tá, gente?
É
Entendeu?
um medo, é um
Mas,
medo.
meu medo, mas, por exemplo, a gente tem um módulo que faz a gestão das políticas. Então faz todo sentido, né? Eu já estou fazendo um spoiler de roadmap para vocês. Faz todo sentido eu bater o relato contra minha base documental e verificar, por exemplo, quais são as políticas que eu estou ferindo, perfeito?
Claro.
Quais são as sanções previstas naqueles casos, está entendendo? Então, entregar para você uma série de informações que vai acelerar o seu processo de tratamento.
Sem dúvida, sem dúvida. E com o desenvolvimento da IA, eu tenho certeza que outras possibilidades virão nessa medida, né? O que mais que você pode fazer para, por exemplo, já entregar coisas que me ocorrem aqui? Tá? Ó, eu fazendo previsões de novo, Marcelo. Marcelo me
Opa,
pegou
vamos
outro
anotar
dia
aqui.
num outro episódio fazendo previsões, mas coisas que eu fico pensando assim, por exemplo, uma grande dificuldade dos profissionais de compliance, principalmente aqueles que estão mais no início da carreira, é fazer o planejamento da investigação. Eles não sabem muitas vezes por onde começar, que tipo de informação que eles devem buscar, como escrever um planning memo ali, um memorando de início da investigação. É, imagina que a IA, ela já pode, como você falou, já fazer, já bater com as políticas, já falar possivelmente violação dos lugares tais, tais e tais aqui das suas políticas, e eu recomendo que você adote as seguintes ações, porque de acordo com as melhores práticas internacionais, essas ações é que se prestam à identificação ou não de uma violação como essa, do tipo, ah, recomendo oitiva de tais pessoas, recomendo né, a entrevista, né, no caso de tais pessoas, recomendo que você faça levantamento de documentos, ou possivelmente você pode encontrar provas assim, assim, assim. Quer dizer, ela pode começar a estruturar o processo investigativo, ainda que ela não faça a investigação por si só. Mas tem muita coisa nessa jornada da investigação que ela vai poder, com certeza, né? Eu acho que
Tem.
tem
A
espaço.
gente procurou focar, Márcio, na coleta nesse primeiro
Claro.
momento. Sabe por quê?
Claro.
Porque eu entendo que é a parte mais crítica.
Sem
A
dúvida.
minha estatística que eu tenho aqui dos nossos clientes é que quando as denúncias não são identificadas, são anônimas, 40% delas elas são abandonadas por falta de informação. Tá entendendo? Então, vem muito do que você tinha falado no outro podcast, entendeu? A gente quer que nenhuma pergunta deixe de ser feita. E a gente quer dar outro passo além desse, né? A gente quer, por exemplo, dar contexto da empresa. Então, na hora que a pessoa menciona um funcionário, perfeito, a IA vai ter decorado as centenas de nomes de funcionários que você tem, entendeu? Ou milhares. Nenhum atendente consegue fazer isso, entendeu? E ela consegue filtrar para verificar se ela está falando da pessoa implicada correta, da testemunha correta. A gente
Claro.
consegue dar contexto de localização, de fábricas, de escritório, as perguntas, né, de confronto da área de compliance, dos processos. Né, que são processos públicos de tratamento da denúncia. Então, a gente consegue dar muito contexto nesse momento que eu enxergo que é o momento mais quente, que é a pessoa quando tira o telefone e quer fazer a denúncia, que decidiu. Talvez ele faça e depois nunca volte ali. Então, aquele momento é o momento que a gente tem que extrair o máximo de informação. E a nossa visão que, claro, você pode fazer muita coisa bacana, mas as coisas em tempo real são as coisas que vão te dar mais resultado, né? Porque a investigação, no pior dos casos, você pode chegar lá, usar um chat GPT, comprar, né, uma licença, né? E jogar as
Sim.
coisas lá, e copiar, e colar. Vai ter duas ferramentas, é chato, etc. e tal, mas você faz, perfeito? Mas o que em tempo real você não faz,
Não
entendeu?
faz.
Então a gente escolheu os desafios mais difíceis. De serem resolvidos primeiro, entendeu?
Eu acho que vocês foram super bem, porque realmente, além de serem os mais difíceis, são talvez aqueles que a inteligência artificial pode dar uma grande contribuição, como já você já vem provando que ela realmente é capaz. E você tocou no ponto-chave. O denunciante pode aparecer ali e não voltar a qualquer outro momento, não voltar mais. Então, se ela tiver a percepção de falar: peraí, 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 tá faltando mais uma informação aqui, é fantástico. E me impressiona muito essa questão de contexto. Enquanto você falava aqui, eu ficava imaginando, né? Imagina, o cara começa a fazer uma denúncia. Não, ó, o Marcelo, ele falou isso, não sei o que lá. E como você falou, ela já tem por trás todo o organograma da organização.
É,
Marcelo, pô,
Marcelo de que
Marcelo.
departamento?
Marcelo de Vendas, ah, legal, Marcelo de Vendas. Ah, então, pô, o Marcelo de Vendas falou isso, mas você chegou a conversar com o Douglas, que é o gerente dele, ele tá sabendo também disso. O cara já vai falar: opa, peraí, essa inteligência artificial sabe exatamente de quem eu tô falando. Quer dizer, traz uma segurança que é muito além do Tecle 1 para falar isso, o Tecle 2 para falar aquilo, né? É algo que é capaz até de surpreender o denunciante, eu acho, nesse contexto, se ele realmente for muito aprofundado. Tá chegando várias perguntas boas. Aliás, estão chegando várias perguntas boas por aqui, Marcelo, e uma delas, inclusive, se repetiu. O Douglas Silva Dutra perguntou se a Clique pode anexar esse serviço a um canal de denúncia já existente. E o Marcelo Fontes tá dizendo: pô, realmente também queria saber sobre isso, como funciona a integração. Se trata de integrar esse serviço em um canal já existente ou ele é o canal por si só?
É o canal. Olha só, olha o problema que você, compliance officer, está arrumando para resolver. Beleza, eu te dou uma API. Quem é que vai fazer a integração? É a sua TI? Você consegue prioridade da tua TI para fazer isso? Vai ser o
Claro.
fornecedor do outro canal que vai fazer essa integração? Não vai. E detalhe, é muito mais complexo que uma API. Porque no momento que eu trago a denúncia, a interface da denúncia é totalmente diferente de uma denúncia de texto, entendeu? Ou de uma denúncia de formulário, entendeu? Então, não faz sentido.
É,
Não
não
faz
seria
sentido
como, né?
você fazer, você trabalhar com dois sistemas. Ah, beleza, eu
Claro.
não vou fazer integração. Eu vou comprar aqui compliance para fazer olhar e deixa o meu sistema aqui para fazer o resto. Ah, beleza, então você vai ter que exportar em planilhas Excel
É,
as
volta.
denúncias que são uma coisa sensível pra caramba, né? Quem garante na hora que você exportar, que ele fica perdido ali numa pasta, compartilhar, Deus me livre, entendeu?
Não dá, né?
E não dá. O nosso canal, olha, não tô aqui pra fazer propaganda, mas ele dá conta do recado, entendeu?
Boa. Tem várias mensagens legais chegando. A Isabel tá dizendo, Isabel Maia tá dizendo assim: é verdade, 90% das vezes o denunciante não retorna. É verdade, Isabel. Realmente esse é um problema, que ter essa resposta pronta ali, né, para realmente extrair o máximo dessa oportunidade, é o que o Marcelo falou. É, a gente não pode desperdiçar. Então você tem toda a razão. Que mais? Ricardo tá falando que a classificação das denúncias é padrão ou pode ser customizada para cada cliente. E por outro lado, como a IA procede quando o denunciante faz um relato com mais de um tema? Isso é uma. É, no exemplo mesmo, você começou querendo devolver o micro-ondas, depois você falou: quero devolver o micro-ondas porque esse cara foi racista comigo. Você tinha temas e ele conseguiu identificar que o primeiro não era um tema relevante, mas já o segundo ele deu a atenção. Ou ela, né, a Mariana, deu a atenção devida. Conta pra
É.
gente como isso funciona.
Então, só fazer um parênteses aqui,
Claro.
que a minha Mariana, que é minha filha também, ela é bem mais bonitinha que um exterminador do futuro, tá? Então, pelo amor de
Ah, a
Deus, tá?
gente colocou na capa do post, não era o Exterminador do Futuro, mas era um robozinho bem, chamava bastante atenção.
Intimidador.
Mas o marketing não se aguenta, Marcelo. Se você botar a Mariana toda sorridente ali, tipo a Lu, por exemplo, do Magalu, talvez as pessoas não parem de rolar o feed. Aí você vê uma pessoa de frente com um robô, você fala: pô, isso aqui chama mais atenção. A turma do marketing não se aguenta.
Respondendo o Ricardo, a classificação é por cliente, né?
Tá.
E quando existe mais de uma classificação, a IA deixa indefinido e você tem que fazer a classificação no sistema, entendeu? A gente não conseguiu chegar a uma boa conclusão de qual é a mais grave, né? Porque normalmente você classifica pela mais grave, né? Mais grave é um negócio, gravidade é um negócio muito complexo de deduzir. Porque ela depende de muito. A gravidade numa empresa pode não é a mesma em outra, não é a mesma em outra, não é a mesma em outra, perfeito?
Prioridades,
Então,
né?
claro, tem. Então, e pode variar ao longo do tempo, né? Então,
Também.
por exemplo,
Também.
você pode mitigar problemas, né? E a sua tolerância à gravidade, né? Alterar também. Então, nesses casos a gente coloca que está indefinido e cai no ambiente para alguém classificar. Isso aconteceu nas 200 denúncias duas vezes.
É atípico, né? Fica claro que é atípico. O Douglas está de novo perguntando se então a Clique é um canal de denúncias, que ele não tinha entendido. É também, né, Marcelo? Acho que você falou no começo que é muito mais do que isso, mas é também o canal de denúncias, correto?
Um dos nossos módulos, né?
Um
Então,
dos módulos.
se eu pensasse em uma jornada, Márcio, tipo assim, compliance officer, pô, ele chega a receber uma denúncia, bate a denúncia contra as políticas, verifica se as pessoas implicadas foram treinadas, perfeito? Poxa, as pessoas foram treinadas. Mas, ao mesmo tempo, ele verifica no painel do chatbot que tira dúvida de política, que todo mundo tem dúvida sobre aquele tema. Entendeu? E aí ele percebe, por exemplo, que ele tem que reformular uma política e provavelmente a denúncia não procede porque a política está mal formulada. Olha só quanta coisa, entendeu? Que eu tenho que fazer, né? E tudo isso está embarcado em todos os módulos. Eu tenho um módulo de governança de documentos, eu tenho um módulo de treinamentos, eu tenho um módulo de chatbot que tira dúvidas do colaborador, eu tenho um módulo de process compliance para verificar parte de conflito de interesse, e aí vai, entendeu? Então, esse é
Claro.
um pedaço da nossa solução.
Boa. É importante esclarecer, né? Você até falou, não quero que fiquem pensando que é só isso, porque realmente não é, muito mais. Eu, assim, a gente, o papo tá voando aqui, mas tem um ponto que eu acho que a gente não pode terminar esse episódio sem tocar, porque eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente quando se depara, principalmente com soluções novas que envolvem inteligência artificial em especial, que é a questão de segurança disso, né? Assim, para a empresa. Então, só vou trazer um comentário aqui do José Clóvis para ilustrar. Ele está dizendo assim: boa noite, pensando aqui sobre ética seguida pela IA e, claro, o grau de segurança inerente ao uso das informações disponíveis nas fontes internas privilegiadas, camada de proteção, acesso, etc., que está cortando. Mas, basicamente, preocupa tanto em relação às informações internas quanto ao possível vazamento dessas informações. Afinal de contas, se eu estou ali recebendo uma denúncia de um possível ato de corrupção severo, gravíssimo, que pode determinar, talvez, o fim das minhas operações, se isso realmente se concretizar, se materializar ali nas investigações, eu não posso correr o risco disso vazar. Como é que você tranquiliza essa turma, Marcelo? Como é que funciona isso?
Bem, a gente enxerga que a voz é só mais um ativo digital, né? Então, no momento que a gente tem a voz, a gente digitalizou a voz, a gente está falando de um ativo digital como qualquer outro, como um texto de um formulário, como uma conversa no WhatsApp, perfeito, como um e-mail
Claro.
enviado, que também a gente recebe denúncias por e-mail também. Então, no fundo, a solução para isso é a solução que qualquer provedor de canal de denúncia tem que entregar, né? Criptografia dos dados, perfeito, camadas de segurança, pen testes regulares para verificar se a gente está protegido de qualquer ataque, melhoria contínua do código, perfeito, ferramentas que fazem análise do código e expõem possíveis melhorias e ataques conhecidos, né? São todos um suite de ferramentas que a gente usa para trabalhar. A gente tem completa, total ciência que a gente está tratando com informações sensíveis que têm que ser bem protegidas. Isso e sinceramente, uma coisa que eu não vejo ninguém pedir, Márcio, ninguém. Assim, alguém pede de um provedor de canal de denúncia um relatório de pentest, de invasão? Ninguém pede isso, cara, entendeu? Isso, né? Não adianta falar. Você basicamente se baseia no fio de cabelo do contrato ali, tá entendendo? Dizendo, ó, eu protejo e pronto. Você, entendeu? E, na verdade, não, eu protejo, eu quero ver como é que você se protege, entendeu? Me dá um relatório aí de tentativa de invasão, perfeito. Me dá um relatório
Claro.
aí de quais são as invasões que vocês protegeram, etc. E tal. Isso tudo o mercado já está acostumado a fazer isso e eu acho que a gente tem que educar. Perfeito. O contratante desse tipo de solução pedindo ao fornecedor, ele está no seu direito de saber quais são as medidas protetivas que o outro lado tá executando, entendeu?
Claro. É, no fundo, eu acho que você tem razão. É mais um dado, como todos os outros, que por ter essa novidade, envolver talvez coisas que as pessoas não conhecem tão bem, traz essa insegurança, vem esse receio de que de repente alguma informação da empresa possa vazar. Mas eu acho que você tem um ponto importante: pode vazar em qualquer lugar que não esteja bem protegido, né? Eu acho que essa talvez seja uma conclusão que a gente tem que chegar. E aí, antes da gente terminar, Marcelo, tem uma tradição, vou te pegar de surpresa aqui, que eu não te falei sobre isso, mas eu acho que talvez, se você já escutou algum episódio, talvez você saiba disso. A gente tem um costume de deixar uma dica de leitura. Não sei se você pensou em algo, não precisa ser
Ai.
necessariamente sobre IA, nem muito menos sobre IA no canal de denúncia, porque afinal de contas, eu duvido que já exista algo escrito dessa maneira. Mas se você tiver alguma recomendação, seria legal. Nossa audiência gosta bastante.
Olha, eu, infelizmente, nos últimos tempos, eu tenho me focado em coisas muito técnicas, tá entendendo? De inteligência artificial para poder a gente poder chegar nisso que a gente chegou agora, né? Mas tem tanto material, Márcio, de inteligência artificial e sabe, eu acho que eu não preciso. O que a gente está fazendo demonstra que o compliance officer tem que estar preparado para isso. Isso vai atingir a profissão dessa área em cheio, entendeu? Em
Claro.
cheio. Vai mudar, a gente, isso vai mudar toda a forma que o compliance officer trabalha. Então, e provavelmente o que acontece, a gente vai ter soluções de prateleira, como por exemplo, é o Click Compliance, que resolvem problemas comuns. E provavelmente você vai ter que construir soluções in-house para resolver problemas específicos do seu negócio, perfeito, né? Principalmente
Claro.
com questões de transação, análise de fraude, essas coisas, né?
Sim.
Então, é muito importante que o compliance se aculture disso, até para ele saber pedir para a área técnica, perfeito, o que ele quer e saber os limites da tecnologia. Então,
Claro.
tem IA for Dummies, tem tanta coisa bacana aí, simples de compreender, entendeu?
E testar, né? No
E eu
final
acho
do
que a
dia, como é um
tecnologia-chave
assunto muito
disso
novo,
tudo é o
realmente, né?
LLM.
É de se imaginar que não exista muita coisa mesmo assim digerível, né? E fácil de ser lida nesse momento ou de ser recomendada, porque realmente é assunto muito novo ainda, mas eu acho que essa coisa empírica, né? O teste, pôr a cara, experimentar, se envolver com o assunto, eu acho que é fundamental para que as pessoas possam até mesmo opinar, porque tem muita gente que quer opinar sem jamais ter testado. E dessa maneira fica realmente só aquela coisa do eu acho isso, eu acho aquilo, mas não tem uma opinião estruturada para dar realmente sobre a sua experiência, sobre aquilo que ela viveu. Marcelo, para quem quiser saber mais, qual que seria o melhor canal? O site da Click? Existe você pode deixar algum contato também?
É o site da Click, o clickcompliance.com, né? Lá tem dois caminhos fáceis de encontrar. Você pode testar esse canal que a gente mostrou no vídeo diretamente, então não
Tá
precisa
aberto para
acreditar em mim.
teste. Tá aberto para
Aberto para
teste. Que
teste,
legal, que legal.
aberto para teste. Você entra lá, se cadastra e, no caso, você recebe a ligação da IA, né? Você não faz, você recebe uma ligação do canal de denúncia. Muito fácil, muito tranquilo e você vai ter experiência, né? Eu corroboro totalmente com você. Aqui não pode ter, não comi, não gostei entendeu? Tipo assim, você tem que experimentar para dizer se aquilo é para você ou não, tá entendendo? Isso não confie no que as pessoas falam. Façam os seus julgamentos, entendeu? Esse é o recado principal. E eu posso deixar também aqui meu e-mail, marcelo.ertal, ertal, thal, @clickcompliance.com, meu LinkedIn também, Marcelo Pontertal, fácil de encontrar também. E eu tô aberto, adoro conversar, adoro resolver problemas, entendeu? Então,
Boa.
as conversas mais ricas que eu tenho são com pessoas que têm realmente problemas e a gente fica imaginando como é que a gente pode dar soluções e soluções que escalam, né? Que não sejam resolvidas só para aquele problema, mas para outros problemas também.
Muito bom. Marcelo, para quem está nos ouvindo aqui, deixei o link da Click Compliance e o Marcelo Pontertal aí no chat do YouTube. Então, se você quiser essa informação, vai estar lá. Depois a gente, claro, pode pôr na descrição do episódio também. E queria te agradecer, Marcelo. Papo super explicativo aí, e a gente pôde ver funcionar. Acho que foi esclarecedor para muita gente. Mas, claro, turma, que se você ficou com dúvida, quer saber mais sobre o assunto, procure o Marcelo, procure a Click, eles vão poder te ajudar mais com isso. Marcelo, obrigado demais, cara. Foi um prazer te receber. Valeu.
Foi um prazer, né? Eu vou gravar esse podcast aqui para daqui a um ano a gente mostrar as coisas que você previu aqui.
Muito bom. Aliás, eu preciso te pedir, Marcelo, que não saia ainda daí, porque a gente precisa terminar de fazer uma transmissão. Eu já falo contigo em um minuto. Quero agradecer
Tá bom.
também a nossa turma aqui, que nos acompanhou até aqui. Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Se vocês quiserem baixar o e-book que eu recomendei mais uma vez ao início do nosso papo, vou deixar também o link aqui novamente. Está aí no chat do YouTube o e-book Investigações de Compliance Antes, Durante e Depois do Alexandre Serpa, que pode te ajudar no processo de investigação. É gratuito. Clica aí, acessa e vai lá conferir este e-book muito, muito especial. Gente, obrigado. Até a próxima terça-feira, às 18 horas e 18 minutos. Nos vemos por aqui novamente. Lembre-se de curtir este vídeo e de avaliar também o nosso podcast aí nas mídias de áudio, porque dessa maneira você vai ajudar a Leque a levar este conteúdo ainda mais longe. Obrigado, gente. Um grande abraço. Até terça que vem.